Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Eu agradeço esta tolerância relativa à alteração do horário da reunião. E vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 94. Não registro nenhuma inscrição. Vamos passar à votação. Há uma inscrição? Senhor deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, senhora presidente. Senhores deputados, bom dia. Portanto, globalmente concordamos com a ata. Há dois aspectos que nós consideramos que e suscitamos a atenção para eles. Portanto, duas imprecisões a nossa entender. Portanto, no ponto 5, a discussão e a votação do relatório à petição 126.
Sim.
Portanto, na discussão do relatório,
sim,
colocou-se a questão de o objeto da petição estar esgotado e da possibilidade de ser arquivada, digamos.
Exatamente,
assim.
Exatamente, inutilidade superveniente.
Sim, portanto, sim. O parecer da...
E não está aqui...
O parecer não está aqui. Propunha a discussão em plenário, uma vez que tem mais que o número de peticionários, portanto...
E aqui deliberámos
que... E aqui deliberámos, mas não está expresso no,
muito bem, muito
no
bem.
Ponto
então,
essa questão.
Senhor deputado, vamos fazer uma alteração à ata e traremos a ata na próxima reunião, porque já não é uma alteração... Na última reunião, chegámos à conclusão que esta petição, embora seja uma petição desde que segue para o plenário, estava ultrapassada pela entrada em vigor da Lei 1/1. E por isso aquilo que ficou deliberado no âmbito da última reunião foi que seguiria o ofício para o Presidente da Assembleia da República com a informação de que a Comissão entende que há inutilidade superveniente da apreciação desta petição. Isso não está expresso na ata, não é uma questão de sumenos importância, até porque é uma questão que pode levantar um precedente, e por isso será corrigida a ata e virá mais detalhada na próxima reunião. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Está agora, Sra. Presidente, e uma vez que a ata vai voltar novamente à discussão, no ponto 7, portanto, a discussão e a votação da petição 102, em que o relator foi o Sr. Deputado João Pinho Almeida, é uma situação semelhante, portanto, também não está expressa a aprovação, portanto, é só que de facto venha expresso que foi votada e foi aprovada por unanimidade, portanto...
É distinta porque não se trata porque é do único...
O formalismo da aprovação da ata que não consta.
Sr. Deputado, mas é diferente porque não tem que seguir para plenário porque é do único requerente, exclusivamente. Muito bem, será corrigido e será rigorosamente colocado aquilo que... Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Mais alguma questão? Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalho. Discussão e votação do relatório à petição número 149/13, atraso no reembolso do IRS relativo ao exercício 2015. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, a petição 149, portanto, sobre o tema do atraso no reembolso do IRS relativo ao exercício 2015, portanto, é uma petição exercida em nome individual, portanto, foi apresentada no dia 14 de julho de 2016, o Sr. Presidente da Assembleia encaminhou para a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Portanto, a nota de admissibilidade propunha o indeferimento liminar da petição, portanto, isso levou a que fosse discutida nas reuniões de 21 de setembro, 6 e 12 de outubro de 2016, portanto, e não tendo sido objeto de consenso, portanto, foi colocada à votação a proposta de não admissibilidade. Portanto, votou o PSD e o CDS-PP a favor da admissão, o PCP e o PS contra a mesma admissão, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, face a isso, portanto, foi admitida no dia 12 de outubro de 2016. Portanto, o objeto da petição, portanto, a peticionária solicita à Assembleia da República que, em função do controle que desencadeia as ações necessárias para que todos os cidadãos contribuintes possam receber com a maior brevidade o reembolso de IRS, respeitando-se ao ano fiscal de 2015, portanto, e depois são identificadas algumas das questões que se ligam com os prazos de liquidação e as diligências que a Comissão efetuou, portanto, tanto em momento anterior à própria petição como posterior, portanto, inclusivamente foi envida em sede de Comissão Parlamentar a DECO e o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, links para que o relatório remete, portanto, basicamente são estas as questões que se colocaram. Posto isto, a conclusão e o parecer que proponho à Comissão é que ser remetida aos grupos parlamentares e ao Governo a petição quanto à matéria de prazos de cumprimento de obrigações de reembolso de IRS, portanto a petição pode ter, por ter apenas uma subscritora, não deverá ser apreciada em sessão plenária da Assembleia, por ter apenas uma subscritora, nem a petição nem o presente relatório serão publicados na íntegra no Diário da Assembleia da República. Portanto, deve a Comissão dar conhecimento à petucionária do presente relatório e deve o relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 17º, número 8 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar o Sr. Deputado Relator. Como bem lembrou, havia dúvidas relativamente à admissibilidade desta petição. A nossa opinião, que expressamos na altura, é que a petição não devia ter sido admitida, com base nos argumentos que foram apresentados pelos serviços e que nós consideramos adequados. Nesse sentido, iremos abster-nos no relatório.
Não registra nenhum pedido de inscrição. Passamos então à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PCP, o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Relativamente a esta questão, e por culpa minha, há aqui uma redação que está incorreta, eu não a corrigi. Já lá vamos. Não a corrigi. Este ponto 4 não deveria referir a apreciação e votação do requerimento do PSD, mas apenas informação sobre a metodologia, porque nas últimas semanas vários deputados me interpelaram sobre o que sucede a um requerimento de pedido de documentação. O meu entendimento sobre esta matéria é inequívoco. Qualquer deputado, qualquer grupo parlamentar, seja por via da mesa, seja diretamente, pode requerer documentação ao Governo. E, portanto, todos os requerimentos de qualquer grupo parlamentar ou de qualquer deputado que... Diga? Eu passei ao ponto 4 para este esclarecimento. E, portanto, o requerimento que entrou, apresentado pelo PSD, a solicitar informação, neste caso documentação ao Governo, foi já o pedido remetido ao Governo, porque não precisa de uma deliberação da Comissão, direito de cada deputado e de cada grupo parlamentar requerer, pedir documentação ou informação ao Governo. Mas como várias questões me foram colocadas, digamos, nos corredores sobre esta matéria, eu resolvi trazer aqui a questão. Eu sei que muitas das questões que me foram colocadas resultam daquela que é a metodologia da Comissão de Inquérito, mas a Comissão de Inquérito não é uma comissão permanente e, no âmbito das comissões permanentes, julgo que todos os direitos dos deputados e dos grupos parlamentares previstos no regimento estão intactos e foi esse o meu entendimento, mas nada como aqui discutirmos sobre esta questão. Senhor Deputado João Galão.
Sr. Presidente, só... é um comentário ao próprio requerimento do PSD. Nós estranhamos o conteúdo deste requerimento porque nós em 2011, 2012, houve vários bancos recapitalizados e estes documentos nunca foram entregues. E não foram entregues porquê? Porque os planos de capitalização e grande parte desta informação estão em trocas de informação e documentos trocados entre o Estado Português, o Governo e a DG Comp. E como facilmente podemos constatar, são depois libertados pela própria DG Comp ao longo do tempo, quando a questão do sigilo bancário e do sigilo profissional vai sendo ultrapassado. porque parte destas informações colocam questões delicadas de concorrência, e eu só estranho que, tendo tido um processo de recapitalização até mais alargado do que a Caixa Geral de Depósitos no passado, estes documentos nunca tivessem sido solicitados, porque não podem, e que agora o mesmo partido que liderava o governo na altura dessas recapitalizações pareça não conhecer o enquadramento legal, nacional e internacional, sob o qual esse mesmo PSD conduziu um processo de recapitalização anterior. Eu queria só que isto ficasse registado em ata.
Sr. Dr. António Tomás.
Senhora Presidente, eu entendo, acompanhando o seu entendimento, não há aqui que fazer a apresentação e votação do requerimento. Gostava que ficasse registado em ata, na sequência das referências do Sr. Deputado João Galamba, que era só o que faltava, que algum deputado de algum grupo parlamentar questionasse a legitimidade, possibilidade e a pertinência com que outro grupo parlamentar ou deputado fizesse perguntas, usasse instrumentos legais e regimentais para conhecer do andamento dos negócios públicos e do tratamento, quer do dinheiro dos contribuintes, quer da gestão do maior banco público. Era só o que faltava que qualquer grupo parlamentar questionasse a legitimidade, possibilidade, legalidade de outro grupo parlamentar o fizesse. Se o Partido Socialista, no passado, não quis saber, não fez perguntas, não fez requerimentos, problema seu. O PSD tem os seus direitos, vai exercê-los e não aceita que alguém os queira questionar o direito de o fazer.
Sr. Presidente, só uma pergunta. O PSD retira o requerimento?
Não, o requerimento já seguiu, já foi executado.
Não, mas é que temos um requerimento entregue por um grupo parlamentar para ser votado.
Passaram a pergunta, já não...
Portanto, a pergunta é se retira o requerimento ou se o Sr. Presidente considerou o requerimento inválido.
Deputado, eu comecei precisamente por dizer que a formulação deste ponto 4, e por isso é que passei para o ponto 4, está incorreta. Aquilo que eu pretendia era informação sobre a metodologia em razão de várias questões que me foram colocadas a propósito deste requerimento, porque muitos deputados compararam a metodologia utilizada na Comissão de Inquérito com a metodologia que eu utilizei aqui. Aqui eu entendi que todos os requerimentos seguem o seu requerimento desta natureza, não pedidos de audição, requerimentos a pedir informação seguem o seu destino sem necessidade de consensualizar. Na Comissão de Inquérito parece que deliberaram de outra forma e foi por isso que eu quis trazer este esclarecimento aqui à Comissão. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente aqui à metodologia, obviamente que cada deputado ou cada grupo parlamentar tem o direito de pedir ao Governo a informação que entende. Aliás, penso que todos os deputados o fazem regularmente, submetendo ao Governo requerimentos através do sistema que temos disponível do portal do deputado. Portanto, essa é uma possibilidade e cada um pede o que entende. Outra possibilidade é pedir através das comissões.
A mesa.
No caso de ser pedido através da comissão, penso que há duas situações distintas. Uma em que o pedido de informação é apresentado por um deputado ou por um grupo de deputados ou por um grupo parlamentar e é discutido na comissão e assumido pela comissão. Portanto, todos os deputados podem fazer sua, digamos, esse requerimento e apoiar, e nesse caso o pedido é endereçado ao Governo em nome dos deputados da Comissão, ou então não é discutido, como é o caso, e o requerimento é enviado ao Governo em nome dos deputados do grupo parlamentar do PCP. E era apenas esta questão que eu queria clarificar. E este tipo de requerimento seguiu em nome dos deputados do grupo parlamentar do PCP, que têm o direito de pedir os requerimentos que quiserem. Como não foi discutido e aprovado pelos restantes, não pode ir no nome dos restantes.
Não vai em nome da
comissão. É apenas a questão que eu queria clarificar, que foi feito assim, e sobre isso, na nossa opinião, não há qualquer dúvida. Relativamente à informação requerida, na realidade, não é a primeira vez que há intervenções
de recapitalização em bancos, sejam eles públicos ou privados, têm sido feitos ao longo dos anos e também foram feitos na vigência do anterior governo PSD-CDS, recapitalização de vários bancos privados, e os planos de reestruturação nunca foram disponibilizados publicamente. Isto é uma constatação, isto não nega o direito do grupo parlamentar do PSD a se entender pedir, mas estou apenas a constatar um facto que de 2011 a 2015 houve intervenção do Estado, recapitalização em vários bancos privados e os planos de recapitalização nunca foram apresentados publicamente. O que aconteceu foi que a DGCOM apresentava um resumo expurgado de toda a matéria que pudesse ser considerada segredo comercial na sua página, a que nós tínhamos acesso. E, portanto, é apenas a constatação deste facto. O PSD entendeu agora, relativamente à recapitalização de um banco público, pedir o plano de reestruturação, tem esse direito, mas queria, digamos, manifestar a estranheza pelo facto de se pedir este documento, um documento que tem matéria de segredo comercial, que no passado nunca foi apresentado relativamente a bancos privados, a informação que era apresentada era mínima e expurgada de qualquer informação que pudesse ser considerada segredo comercial, e percebe-se porquê. Atuando os bancos no mercado, expor um plano de recapitalização que tem, digamos, segredo comercial e expor isso, digamos, à concorrência e debilitar esse banco. Portanto, nunca no passado foi feito, não compreendemos agora este pedido do PSD. Não compreendendo, reconhecemos o direito do PSD a se entender a pedir, está no seu direito, nada a opor. E relativamente a este requerimento, desde que tenha seguido em nome do grupo parlamentar do PSD e apenas Sim. deles, da nossa parte, nada a dizer.
Fica então ajustada esta metodologia. Julgo que não se impugna esta metodologia. Muito bem. Sr. António Leitão Amado.
Sr. Presidente, para secundar aquilo que disse e a clarificação da metodologia do Sr. Deputado Paulo Sá, assim é. Em segundo lugar, só para comentar esta segunda parte, eu sei que não foi em tom de censura que o Sr. Deputado Paulo Sá falou, mas se censura houvesse, era aos grupos parlamentares, eventualmente da oposição, à época, que não fizeram perguntas. Não é ao pé. E que não pediram esses planos. Não é por os senhores no passado não terem requerido que nós agora estamos mal por pedir. Estamos e fazê-lo. E fizemos bem e achamos que esse escrutínio existe e que cabe-nos não apenas escrutinar a atuação do governo em geral, não apenas escrutinar o envolvimento do dinheiro dos contribuintes, mas obviamente há um escrutínio adicional por se tratar da gestão de uma entidade do setor público e empresarial que também está sob o escrutínio específico e especializado desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Presidente, é só... A figura regimental que invocou não existe. Os deputados ou enviam as perguntas individualmente ou enviam para a Comissão para ser assumida pela Comissão. Não existe a figura regimental de um pedido individual que é enviado para a Sra. Presidente e a Sra. Presidente envia para... quer dizer, não existe essa figura regimental. Se os deputados querem fazer perguntas e solicitar documentos, tem canais próprios para fazer, há até uma aplicação na internet e é para isso que ela serve. Eu não conheço esta figura regimental, não que tenha grande importância. Percebo que transformou um requerimento que foi apresentado para ser votado na comissão numa figura regimental que não existe. Mas isso também não é um grande problema, porque poderiam enviar o mesmo pedido pelos canais dos deputados e iria dar ao mesmo. O Sr. Deputado, foi dito várias vezes que nós queremos informação sobre os planos de recapitalização passados. E a razão que nos foi invocada, que nos foi apresentada para não poderem ser enviados, é a mesma que eu lhe apresentei hoje. É que, de facto, aquilo é um documento que é trocado entre o Governo português e a DGCOMP. Está no site da DGCOMP, truncado, elementos que vão sendo divulgados ao longo do tempo, nomeadamente sobre a recapitalização de 2012, e a situação é exatamente análoga. Portanto, eu não quero limitar o seu direito a pedir nada. O seu deputado tem todo o direito a pedir o que quiser. Aliás, o que eu fiz foi constatar que o PSD fez uma recapitalização no passado, onde estava consciente que esses documentos não podiam ser entregues, sabe muito bem hoje que esses documentos não podem ser entregues, mas se quiser, obviamente, fazer o pedido, está no seu pleno direito e espero que tenha muita sorte no seu pedido. Mas eu espero que o PSD tenha consciência do enquadramento legal existente e que não mudou entre 2012 e 2016, neste caso 2017, até se tornou mais apertado. Portanto,
Os documentos que pedem não estão no governo português, nem pode, porque são documentos entre o governo português e outra entidade. E obviamente que o PSD sabe isso, mas está a aproveitar mais este momento para fazer render o peixe, que é tudo aquilo que tem sabido fazer na Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já lhe passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado João Galamba, eu não concordo, acho que a mesa pode ser intermediária de um requerimento, desde que seja matéria do âmbito da COFMA, ainda que seja com indicação que é um requerimento exclusivamente de um grupo parlamentar. E quanto ao restante, se o Governo entender que há matéria que é sigilosa, na resposta, naturalmente, terá que ser seletivo na informação que presta. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas um breve apontamento para avivar a memória do Sr. Deputado Leitão Amaro. Na realidade, no passado, a quando das recapitalizações dos bancos privados, 2011 a 2015, quantas vezes nós solicitamos informação sobre planos de recapitalização e não fomos o único grupo parlamentar a fazê-lo. Vários grupos parlamentares fizeram e a resposta que nos era dada era exatamente esta: segredo comercial, não se pode expor esses bancos, os seus planos de reestruturação detalhados, porque isso irá expor o segredo comercial e fragilizá-los perante a concorrência. Isto nós pedimos inúmeras vezes e outros também, e era esta a resposta que nos era dada. Daí a estranheza relativamente ao facto do PSD agora vir pedir este tipo de documento. De qualquer maneira, podem pedir à vontade, é um direito. Presumo que não será disponibilizado, como não foi no passado, e o que terão acesso é aquilo que foi, tiveram acesso, que todos tivemos acesso no passado, que é aquela informação sintética, expurgada de todo, digamos, tudo que possa ser considerado segredo comercial, que é disponibilizado pela DGCOM.
Muito obrigada. Eu julgo que podemos passar, agora vamos recuar e passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos. E o ponto 3, eu quis adiantar para o ponto 4, porque reportava também a um requerimento, neste caso individualizado. O ponto 3, a mesma coisa. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento do PSD, emissão de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre a proposta de lei número 41/13, Governo. Esta lei, como sabemos, já foi aprovada, porque as votações fizeram-se as 3 votações em plenário, a votação na generalidade, na especialidade e a votação final global, embora a nota técnica tenha referido a necessidade de pedir o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, ele seria feito, esse requerimento, esse pedido seria feito e o relatório foi aprovado por unanimidade e, portanto, houve assentimento a essa sugestão que estava também mencionada no relatório. A verdade é que a Comissão não desceu para a votação na especialidade, a discussão e a votação na especialidade, portanto, não foi requerido o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. É neste enquadramento que surge este requerimento. Trata-se de uma proposta de autorização legislativa que segue o seu curso no âmbito da elaboração de um decreto-lei autorizado. A informação que nos foi transmitida é que, no âmbito do processo legislativo do Governo, este parecer será pedido. De qualquer forma, não considerei extemporâneo este requerimento do PSD, pelo simples facto de que, a qualquer momento, qualquer grupo parlamentar ou qualquer deputado, esteja ou não em vigor, esteja o processo legislativo em curso, ouça ou tratando-se de uma lei em vigor, pode pedir um parecer a qualquer entidade sobre questões no âmbito de um ato legislativo. Trago, no entanto, aqui esta questão também para a apreciação. Poderá o requerimento seguir o pedido de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, seguir apenas em nome do grupo parlamentar do PSD, ou poderá seguir como requerimento suscitado pela Comissão, porque o relatório, volto a repetir, foi aprovado por unanimidade e, portanto, todos os grupos parlamentares concordaram com a necessidade de parecer. Deputado João Galamba.
Senhora Deputada, Senhora Presidente, peço desculpa. Senhora Deputada Presidente, Nós consideramos este requerimento e o parecer inútil porque o processo legislativo está concluído e, portanto, não será certamente um parecer pedido no âmbito de um processo legislativo, uma vez que o processo legislativo está concluído. O que nós aprovámos neste Parlamento foi uma autorização legislativa e, como é evidente, no momento da elaboração do decreto-lei que o Governo irá fazer, pedirá o parecer, já pediu o parecer à CNPD. E, portanto, se a Sra. Presidente também confirma que o próprio Governo já pediu o parecer à CNPD no âmbito do decreto-lei que irá publicar, eu parece-me que isso responde ao objeto do requerimento e o torna inútil, obviamente. Não sei se o PSD o quererá retirar ou não perante essa informação que a Sra. Presidente deu, que o parecer já foi pedido pelo próprio Governo, mas se quiserem manter o requerimento, o PS votará contra porque não vemos qualquer utilidade no mesmo.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Nós entendemos que é fundamental ter um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre um projeto de decreto-lei. Até porque, se não fosse pedido, podia ser ferido esse decreto-lei de inconstitucionalidade formal. Entendemos que não deve ser feito no âmbito do processo legislativo, porque ele já terminou, está encerrado com a redação final. Entendemos que o Governo deveria ou deve, a Sra. Presidente já informou que já o fez, deve pedir antes de avançar para o decreto-lei, deve submeter o anteprojeto de decreto-lei à Comissão Nacional de Proteção de Dados para emissão de parecer, que é fundamental para evitar a tal inconstitucionalidade formal. Se o Governo o pediu, penso que já não há nada a fazer, está digamos, o procedimento concluído. Portanto, parece-nos que este requerimento do PSD é extemporâneo e até estranho, porque pede no âmbito, não é no âmbito do anteprojeto, do decreto-lei, é no âmbito da proposta de lei 41. Ora, a proposta de lei número 41 já está encerrada a discussão na Assembleia da República, já foi feita a redação final, presumo que o decreto já terá sido enviado para a Presidência da República para promulgação. Acho que não faz sentido pedir um parecer no âmbito de um projeto, de uma proposta de lei que já está encerrada, o processo legislativo já está encerrado. De qualquer maneira, ele será pedido no âmbito da discussão da emissão do decreto-lei por parte do Governo, já o foi, aguardemos então por esse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, mas o próprio Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira informou na última reunião que, quando o requerimento entrou, não havia conhecimento de que as três votações fariam em simultâneo. Não sei se o Sr. Deputado Cecília Meirelles pediu primeiro a palavra. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, muito sucintamente, nós podemos entrar aqui em discussões formais, porque eu gostava de lembrar que pode-se considerar que o processo legislativo desta proposta de lei já está findo, mas esta lei é uma lei de autorização, portanto, até o decreto-lei autorizado estar aprovado e promulgado, acho difícil considerar-se que o processo legislativo esteja findo. Segundo ponto, o processo legislativo terminou de facto aqui no Parlamento, mas terminou com base numa informação que nos induziu em erro, que é que tinha sido pedido já um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que era o que estava escrito no projeto de decreto-lei autorizado e que, pura e simplesmente, não correspondia à verdade. Em terceiro lugar, independentemente de qualquer questão formal, e eu acho que a forma como o Governo prestou esta informação à Assembleia não é uma questão formal, é uma questão material e grave, e que tem a ver com, até com a respeitabilidade das relações entre o Governo e a Assembleia. Para além disso, o que nós temos que perguntar a nós próprios, no âmbito da nossa função até de controlo, faz ou não faz sentido conhecermos este parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados para podermos analisar o decreto-lei autorizado com base numa lei que nós aprovamos. Faz sentido ou não, está bem feito ou não. É só isso que nós temos que olhar e, portanto, acho que faz todo sentido ou pedirmos a emissão deste parecer ou, caso ele já esteja em elaboração, pedir que ele seja formalmente enviado à Assembleia da República.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Presidente, também para duas, três notas, de facto, acompanhar também a exposição que foi feita pela deputada Cecília Meirelles, o processo legislativo não está concluído. A autorização legislativa é que poderá estar concluído. O processo legislativo não está mesmo concluído. Não está mesmo concluído. A segunda nota, também para reforçar que estranho, o Sr. Deputado Paulo Sá, não é o pedido de parecer. Estranho é o senhor não ser insurgido, com tal circunstância, de o Governo ter induzido o provimento em erro, o senhor achar isso perfeitamente normal. Estranho é que é isso. Estranho é um a senhora Ministra da Presidência ter sido diretamente interpelada por dois grupos parlamentares sobre a inexistência deste parecer e ela dar a entender que ele existia, não dando a conhecer sequer que ele nem sequer tinha sido pedido. Isso sim é que é estranho. Mas a questão não está aqui. A questão é que este parecer, independentemente mesmo que o processo legislativo tivesse terminado, está dentro dos poderes e das atribuições desta Comissão e da Assembleia da República. E, portanto, ainda que assim fosse, ainda que se considerasse que o processo legislativo está concluído, que não está, é bom referir que estamos a falar de uma autorização legislativa que está balizada e que partiu do pressuposto que ele existia, e, portanto, se ainda dentro dos nossos poderes de acompanhamento e de controle, este parecer é válido e é aproveitável em qualquer circunstância, ainda que estivesse computado que não está. E essa é que é a questão. É aproveitável. E, portanto, pedi-los, só está dentro das nossas competências, dos nossos poderes, como está dentro daquilo que é o nosso dever de controle e de acompanhamento desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, apenas para deixar duas notas. A primeira é que é obviamente inadmissível que o Governo dê a entender uma realidade que não é correta e, portanto, que dê a entender que há um parecer que não existe. Queremos acreditar que é por lapso, até porque, a partir do projeto, não me parece que haja nada a esconder sobre ele. Agora, a questão é como é que se resolve esse lapso, chamando a atenção para que não se repita o lapso. Não parece que, se resolva um erro com outro. O processo aqui na Assembleia da República neste momento está fechado, faria pouco sentido ser a Assembleia pedir um parecer sobre um projeto que já, uma proposta que já aprovou. Nesse sentido, eu acho que a melhor solução seria pedir à Comissão de Proteção de Dados que desse a conhecer o parecer, já pedido pelo Governo, e portanto que esse parecer pudesse ser enviado à Assembleia da República para nosso conhecimento, não abrindo nós um novo processo ou um novo pedido de parecer, sendo que já há um parecer do anteprojeto. Se ele puder ser enviado à Assembleia da República para nosso conhecimento e depois, com base nesse parecer, saberemos como proceder, mas acho que é a melhor forma de resolver o problema.
Muito bem.
É só para dizer que concordamos com a proposta. Concordamos com a proposta, parece.
Muito bem. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, eu acho que a substância deve prevalecer sobre a forma. Esta Comissão, pelos vistos, quer o parecer. Vamos pedir o parecer sobre a substância. Esse ponto é ponto muito importante. Acho que estamos todos de acordo. Vamos largar sobre a forma, se é sobre o projeto de ou a proposta de lei, se que está fechada ou não está fechada. Queremos. Vamos nos unir nisso. Segundo ponto, apenas o Partido Socialista não se referiu expressamente e, portanto, não vou dizer que entendo o contrário, mas todos os outros grupos parlamentares anotaram com preocupação a atitude do Governo, voluntário ou involuntariamente, ter induzido em erro esta Comissão. Segundo ponto. Terceiro ponto. O quê? Sim, exatamente. A Assembleia da República. Terceiro ponto. Este diploma, este projeto, esta autorização legislativa que dizem estar concluída, provavelmente está ferida de inconstitucionalidade. É importante que não esqueçamos que quando é pedida uma autorização legislativa à Assembleia, não é um cheque em branco. E é por isso que os governos, o governo anterior desenvolveu muito esta prática, o atual, pelos vistos, está a querer fazê-lo também, faz juntar ao pedido de autorização legislativa já o anteprojeto de documento. Porquê? Porque o que a Assembleia da República faz quando dá uma autorização é uma pronúncia de substância. E para se pronunciar sobre a substância, tem que conhecer os parceiros das entidades constitucionalmente incumbidas de fazer essa pronúncia. O que significa que o plenário e a comissão só se deviam ter pronunciado, mesmo sobre a autorização legislativa, conhecendo o parecer da CNPD. Já agora, para dizer, é evidente que um processo legislativo de autorização e depois de concretização da autorização é um processo contínuo e é por isso que os deputados têm poderes especiais relativamente a estes processos de intervir no meio. Designadamente, quando o decreto-lei for aprovado, a apreciação parlamentar pedida pelos deputados tem uma força especial e tem um regime diferente de uma apreciação parlamentar de um decreto-lei que não é autorizado. Eu acho que os três pontos relevantes todo modo, são: vamos aprovar um pedido, e eu pedi à mesa, pedi aos senhores deputados que pudéssemos dar um mandato à mesa para formular à CNPD um pedido de parecer que estivesse de acordo com os limites da formulação, se é dentro do processo, não, sem ter que insistir se é no processo legislativo ou não. Há aqui um anteprojeto, há aqui um documento legislativo que tem um certo conteúdo, o que é que a CNPD pensa sobre ele? Porque nós temos que estar munidos, porque no dia em que o Governo emitir o decreto-lei, nós todos temos que conhecer e queremos conhecer o parecer da CNPD para saber se queremos colocar em causa o decreto-lei. Portanto, Sra. Presidente, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que a mesa também contactasse, através do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Governo, para transmitir esta preocupação e este desagrado da Comissão pela forma como o tema foi tratado, voluntário ou involuntariamente, sem juízos de intenção.
Sr. Presidente, eu pensei que eu acho que a proposta que foi feita há pouco é a única que não parece fazer muito sentido. Pedimos dois pareceres. O Governo, é que o Parlamento pedir um sobre uma iniciativa legislativa que, bem ou mal, está fechada, foi votada e aprovada. Podemos agora achar que foi mal votada e mal aprovada. Podemos ter essa discussão, mas é um facto que foi votada e foi fechada. E sobre a questão do parecer, o parecer já foi pedido, como a Sra. Presidente acabou de dizer. Portanto, a não ser que nós queiramos fazer algo que me parece um pouco inútil e desnecessário, que é pedir um parecer sobre exatamente o mesmo diploma à mesma entidade, para depois apreciá-lo conjuntamente com o outro parecer, que é exatamente igual, na eventualidade de haver uma apreciação parlamentar desse decreto-lei, parece-me que é um pouco inútil. Teremos ou não um parecer sobre este decreto-lei? Sim. Ele deve ou não ser entregue ao Parlamento? Deve. E eu penso que isso resolve a discussão.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhor,
eu acho que o Sr. Deputado João Galamba não... Eu não posso não ter sido claro. Vamos lá ver uma coisa. A não ser que o Parlamento, que esta Comissão, peça um parecer sobre globalmente o processo legislativo, esqueça se é o anterior, o novo, se é... Ouça lá. Se for o parecer pedido pelo Governo, ele não é conhecido, a não ser que este Parlamento peça o parecer, certo? Portanto, nós precisamos de pedir o parecer, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Aquilo sobre o qual o Governo terá pedido, finalmente, o parecer, é o mesmo documento substantivo que nós recebemos. E, portanto, não nos vamos preocupar. Nós queremos conhecer a opinião da CNPD sobre aquele conjunto de normas. Vamos esquecer se é sobre a proposta de lei, se lhe vamos chamar sobre a proposta de lei 41, se lhe vamos chamar sobre o decreto-lei, vamos esquecer isso. Nós estamos de acordo, nós queremos saber qual é que é a posição da CNPD sobre aquele conjunto de normas que nos foram entregues como anexo e que vão dar lugar a um decreto-lei. Estamos a dizer a mesma coisa. Queremos a posição, só que temos que pedir, porque senão os pareceres entregues ao Governo por decreto-lei não são públicos. Não há um portal do Governo onde estejam os pareceres sobre os decretos-lei. Portanto, estamos a dizer a mesma coisa. Incumbimos a mesa de o fazer de uma forma elegante e formalmente correta.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para concluir, eu vou suscitar que, enquanto deliberação da Comissão, junto do Governo e, simultaneamente, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que o parecer emitido a requerimento do Governo sobre o anteprojeto de decreto-lei seja simultaneamente remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Eu quero aqui chamar a atenção que, efetivamente, este processo acelerou quando as três votações foram feitas em simultâneo no plenário. Portanto, nós podemos sempre dizer que não desceu à Comissão para votação na especialidade, mas não nos podemos esquecer que cada um destes deputados esteve no plenário também a votar na especialidade e na votação final global, e não nos podemos esquecer disso. E, portanto, parece-me que esta solução será uma solução razoável e que consensualiza as posições dos vários grupos parlamentares que aqui se manifestaram. Estão de acordo?
E à qual já tínhamos chegado há cerca de 10 minutos, mas depois o deputado António Leitão Amaro introduziu alguma perturbação.
Sr. Deputado, a ordem de trabalhos... A ordem de trabalhos é tão curta que temos que dar aqui alguma animação. Muito bem. Passamos então ao ponto 5. Passamos ao ponto 5. Senhores deputados, Está, Sr. Deputado Hortense, trocou com a Sra. Deputada Rubina. Há aqui qualquer coisa. Muito bem. Passando. Muito bem. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Deliberação sobre a realização de parecer sobre a proposta de lei número 52/13 do Governo, que estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos da administração e de fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em Bolsa. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a apresentação de nomeação de relator. E quem será? Sr. Deputado Cristóvão Crespo?
Senhora Presidente, portanto, nós não nos opomos. Portanto, o ponto da ordem de trabalhos coloca a questão de realizarmos...
Deliberar sobre a realização de parecer. E depois nomeação que compete,
portanto,
ao PSD.
Nós não nos opomos. Portanto, a comissão competente é a primeira comissão. Exatamente. Mas consideramos que aqui, neste caso em concreto, portanto, a dimensão financeira e orçamental não é justificação, independentemente da proposta de lei, portanto, parece-nos que não, digamos que a dimensão orçamental e financeira não justifica da nossa parte a emissão de parecer, mas não,
há impacto orçamental.
Não há impacto, nem valorizamos nesse sentido, portanto, colocamos aos restantes grupos parlamentares essa questão, portanto, da nossa parte.
A razão porque foi remetida, senhores deputados, a razão porque foi remetida para a Comissão de Orçamento e Finanças é porque esta proposta de lei aplica-se também a empresas do setor público empresarial. Essa é a questão. Portanto, o critério não é exclusivamente o do impacto orçamental. Senhor deputado Eurico, brilhante dias, pareceu-me...
A minha questão, a questão é, aquilo que está na primeira comissão, aquilo que está aqui é que cabe ao Grupo Parlamentar do PST ser relator da deliberação sobre a realização de parecer.
Senhor deputado Paulo Sá,
penso... Da nossa parte, não. Também entendemos que provavelmente podíamos dispensar a realização deste parecer. Tendo em conta, da nossa parte, entendemos que poderíamos dispensar a realização de parecer por parte da COFMA, tendo em conta o objeto desta proposta de lei. Mas se algum grupo parlamentar fizer questão que haja um parecer na COFMA, não seremos nós opondos. Mas se houver consenso, da nossa parte, podia-se dispensar.
Subscreve também.
A não ser que haja um ângulo, eu não tenho aqui nenhuma posição definida, estou disposta a ser convencida, mas até agora acho que nenhum argumento surgiu. A não ser que haja um ângulo específico que a COFMA possa dar a este parecer que não esteja presente na primeira comissão, acho que estamos apenas a duplicar trabalhos necessariamente.
Não, eu estou de acordo com duas razões. A questão do impacto financeiro não existe. A questão do emprego público hoje continua a haver uma cultura tem subjacente a ideia de que as questões de emprego público são do âmbito da COFMA, mas nesta legislatura são do âmbito da Comissão de Trabalho. E, portanto, já troquei impressões com o Presidente da Assembleia da República e com alguns vice-presidentes sobre essa matéria, em que sistematicamente nos mandam questões de emprego público porque ainda está no imaginário de que se trata desta Comissão. Sr. Deputada Cecília Meireles, estamos de acordo?
Concordo, Sr. Presidente.
Então, a deliberação é de não realização de parecer e, portanto, não cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Passamos a outros assuntos. Não sei se há alguma questão que queiram suscitar. Não havendo, damos por terminados os trabalhos. Muito obrigada.